Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Pode se assentar, queridos, quem é à vontade. O pastor me disse ali que hoje é campanha de libertação, de... E antes de eu entrar para a palavra, eu queria falar um pouquinho da minha história para vocês, prometo que não vou demorar, que já vou entrar na palavra. Para quem não conhece o pastor João é bisneto de pastor, neto de pastor, filho de pastor. E virei pastor. Deus tinha uma promessa, né, que continuaria a linhagem aí. E virei pastor. Mas eu queria contar algo da minha história para vocês, prometo que não vou demorar. E cresci na igreja, né, desde pequenininho na igreja, correndo igual os meus moleques nos corredores da igreja, para lá e para cá. Mas a gente quando é jovem, né, pastor? Quando eu completei 18 para 19 anos de idade, veio aquele momento da revolta do jovem. É, tive alguns contratempos dentro da igreja e o diabo aproveitou aqueles contratempos e fez com que eu me revoltasse contra a igreja. Eu não podia ouvir falar de crente. Meu pai morava no fundo da igreja, eu saía, eu falava para ele, eu vou sair antes do culto começar. Porque eu não quero ver crente, não quero trombar crente na minha frente. E eu lembro que os cultos iam começar, eu saía antes. E foi nesse momento onde eu conheci algumas amizades. Amizades que não eram amizades verdadeiras. Porque uma amizade verdadeira, ela não vai te levar para baixo, mas sim vai te impulsionar para cima, para algo grande, porque é assim que os verdadeiros amigos fazem. E conheci alguns amigos do mundo, aonde naquele momento eu achei que seriam as melhores pessoas, as melhores companhias que eu poderia andar. E aos 19 anos eu conheci uma droga chamada cocaína, aos 19 anos de idade. Aos 19 anos de idade, para os 20 anos de idade, já estava um viciado. Viciado que trabalhava não para comer, mas trabalhava o mês inteiro para usar droga. Acabava, virava o mês, estava devendo. E cada vez mais afundando, chegando no fundo do poço. Aí eu conheci a minha esposa, cadê minha esposa? Levanta a mão aí. E conheci minha esposa, a gente, contei meu problema para ela, a gente se fortaleceu, voltei para Jesus, Jesus me resgatou. Nesse meio tempo foi uma tentativa de suicídio, dois começos de overdose. Alguns amigos meus que hoje me vê pastoreando, eles falam, cara, Deus ele realmente existe, cara, porque o que ele fez na tua vida, Deus existe. Um deles já se converteu, o outro eu ainda vou trazer para Jesus, em nome de Jesus. E Deus me resgatou, me libertou, casei com a minha esposa, tivemos nosso primeiro filho, e a gente tinha um sonho. Nosso sonho é quando a gente, após fazer-se um ano que ela tivesse o primeiro filho, a gente sonhava em ter outro filho, logo na sequência. A gente falava, a gente cria os dois juntos e vai ser bom. É, a gente projetou, planejou isso para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós fizemos planos, mas o plano maior é os planos de Deus nas nossas vidas. Você crê que o plano de Deus é maior na tua vida? Amém? E logo... E passado esse um ano, né, que a gente tinha projetado, a pastora Juliane estava grávida. nós falamos, glória a Deus, ó, os nossos planos estão, né, estão dando certo, aquilo que nós temos planejado tem ido, né, está acontecendo. Quando ela estava com 3 meses, quase 3 meses, né, de gravidez, ela teve um problema na gestação, e a gente acabou perdendo aquela criança. Ficamos muito maus, a gente perguntava, por que, Senhor? A gente tinha planejado isso, o nosso sonho era que acontecesse desse jeito, por que que não aconteceu? Porque muitas das vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, às vezes a gente quer questionar a Deus, né? Por que que foi assim, Senhor? Por quê? E foi se passando o tempo, a gente tentando engravidar. Aí me lembro num culto de libertação, igual a esse, né, pastora? Na igreja que nós frequentávamos, a pastora já fazia 4 meses que ela não tinha, que ela não passava por aquele período que a mulher passa, e a gente falava, está grávida, fazia os exames de gravidez, não dava nada. E foram mais ou menos 4 meses, a gente fazia todo mês o exame, agora está, agora vem nosso segundo filho, e nada de gravidez. Aí a gente, no meio de um culto, Deus usou uma irmã que veio até nós e falou, olha, quero orar pela tua vida, orou pela vida da minha esposa e disse, olha, hoje Deus me mostra que tinha algo que interrompia a sua gravidez, hoje o Senhor está tirando. Passado isso, 15 dias, a pastora Ju fez o exame e realmente ela estava grávida, para a honra e glória do Senhor Jesus, o nosso tão esperado segundo filho, estava a caminho. E me lembro como se fosse hoje. Passado o segundo mês, a pastora foi fazer uma ultrassom, uma ultrassonografia. E naquele dia, eu sempre acompanho ela, naquele dia eu tive contratempos no serviço, não consegui ir com ela, ela foi sozinha. E lembro-me que eu cheguei mais cedo em casa, estava esperando ela, né, ansioso, falando, nossa, como que foi. E lembro-me dela chegando em casa triste, chateada, cabisbaixa, e eu falei, o que que aconteceu? Ela chorando em lágrimas, veio, me abraçou, disse, a médica disse que a situação do nosso bebê está igual a do outro, a placenta está descolada, que vai ser muito difícil a gente conseguir chegar ao fim dessa gravidez. E além disso, no ovário esquerdo, tem algo lá, tem um mioma lá que a gente não sabe o que é. Que talvez durante a gravidez a gente vai ter que fazer a cirurgia. Se ele crescer, mesmo você grávida, se você suportar essa gravidez, se ela chegar até o fim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Se ele não crescer, ficar quietinho lá, a gente deixa para tirar no dia que for tirar um bebê. E a gente já tinha perdido um filho, quem já passou por isso sabe como é o trauma, né, de o risco de uma gravidez dessa forma. E lembro-me que, naquele dia liguei para um amigo meu, que é médico lá em Rio Preto, doutor Luiz Fernandes, doutor desesperado, ele, não, calma João, chamei de Joãozinho, calma Joãozinho. Deixa ele em repouso total, me passou um remédio, a gente comprou. E em 30 dias a gente voltou, a placenta estava colada, tudo perfeito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí a gente falou, nossa, glória a Deus. Lembro-me que, e tenho como provar isso, no dia em que foi ter o Joaquim, que está lá no colo dela, aquela bênção nas nossas vidas. Lembro no dia da cesárea, o pastor João levou aquela câmera, né? Todo pai é assim, né? Quer filmar o parto, aquela emoção. Era o segundo filho, mas o primeiro eu não tinha filmado, não tinha assistido. E eu disse para ela, no segundo eu quero estar lá, eu quero filmar, a hora que o nenê sair, eu quero filmar tudo. E eu lembro-me bem que eu estava ali filmando, né, o momento. E a primeira coisa que o médico falou, quando tirou o nenê, ele disse, vocês servem a Deus, não servem? Eu disse, graças a Deus nós servimos. A gestação da sua esposa é um milagre, cara. Eu disse, por que, doutor? A gestação da minha esposa é um milagre. além do mioma que ela tem no ovário, sua esposa estava com endometriose tomada praticamente inteira a barriga dela. Geralmente, uma mulher com endometriose é impossível dela chegar a engravidar. A sua esposa, além do mioma que ela tem no ovário esquerdo, ela está com endometriose. E ela engravidou e seu filho chegou até o fim da gestação. Está perfeito, está tudo bem. Eu disse, nós servimos um Deus que é fiel e verdadeiro nas nossas vidas. Quem serve um Deus fiel e verdadeiro? Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluias. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um milagre, precisando de algo da parte do Senhor. Querido, nosso Deus é um Deus que realiza milagres. Nós servimos um Deus que realiza milagres. Muito bom. Medo que já vou passar a palavra. Passado isso, o médico tirou o mioma. Tirou o mioma no ovário esquerdo. E aí ele veio até mim e disse: olha, rapaz, eu achei esse mioma um pouco estranho. Posso mandar ele para biópsia? Aí eu disse: doutor, mas quanto que é isso, né? Tinha acabado de pagar a cesárea. Eu disse: doutor, mas quanto, isso não vai me custar muito caro? Ele falou: não, não vai custar caro não, mas vamos mandar. Algo está me dizendo que está estranho isso aqui. Deixa eu mandar para biópsia. Eu falei: pode mandar. Aí ele mandou aquele mioma para biópsia. Passados-se uns 30 dias, ele me ligou. Disse: olha, pega sua esposa, vem aqui no consultório. Eu preciso falar com vocês. Eu tenho algo para passar para vocês. E eu queria que você viesse junto com a esposa. Vem aqui. Aí peguei o carro, fomos. E entramos no consultório. Ele disse: olha, eu tenho uma notícia para vocês que não é muito boa, mas eu tenho que passar, vou encaminhar vocês. Eu disse: doutor, o que está acontecendo? Ele disse: olha, esse mioma que nós mandamos para a biópsia, ele é um mioma, ele falou o nome lá, que é muito difícil, não vou conseguir falar para vocês. E ele disse: esse mioma é maligno. Aí eu disse: doutor, desenha para mim que eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Fala para mim, seja mais claro, que a gente é simples, humilde, eu não estou entendendo aonde o senhor quer chegar. Ele disse: querido, sua esposa está com câncer. Pensa num homem que deu aquela desabada, né, porque é uma palavra forte. Ele falou: mas fique tranquilo, vou encaminhar sua esposa para o hospital de base, ela vai ser bem tratada. Aí fomos, querido, passamos pela primeira consulta. O médico disse: olha, aquilo que você tinha era um câncer. Eu aconselho você a fazer uma cirurgia, arrancar todos os órgãos, aqueles órgãos, ovário, pênis, todos aqueles, fazer uma limpeza. Aí eu falei: mas ela é muito nova, doutor. Aí a gente achou melhor esperar, porque corria o risco desse câncer não voltar. Ele falou: a chance dele voltar em menos de um ano é grande, mas pode ser que ela viva 10 anos e não volte. Todo ano você vem e faz o acompanhamento. A gente falou: ah, então vamos orar, Deus vai dar a vitória, não vamos nos preocupar com isso não. Deus vai dar a vitória, Deus vai curar, Deus vai... Quando passou-se um ano, nós voltamos no médico. Quando ela fez os exames, constatou que ela estava com outro tumor e já estava em metástase. Ele já estava esparramando em alguns órgãos dela, em um ano. Aí marcamos as cirurgias pressas, tudo às pressas para poder retirar. Retirar todos aqueles órgãos. E lembro-me que depois disso foram 15 sessões de quimioterapia. A pastora Ju ficou careca. E uma das coisas, querido, que nós jamais deixamos de fazer, porque a quimioterapia da pastora Ju era de quinta-feira, e os cultos de quinta-feira na Presbiteriana Renovada lá de Rio Preto eram dirigidos por mim, era eu que dirigia. E eu disse: Senhor, eu não vou deixar de vir um dia na tua casa, não importa a maneira que nós vamos chegar aqui, mas todas as quintas-feiras nós iremos estar aqui para ministrar a tua palavra, para ministrar sobre a igreja, queridos. E foram 15 quintas-feiras, se eu não me engano a pastora Ju, 18, né? Se eu não me engano, a pastora Ju faltou apenas uma quinta-feira que ela não aguentou ir. Mas todas as quintas-feiras nós estávamos lá exaltando o nome do Senhor, querido. Sabe qual foi o resultado disso? Hoje a pastora Ju está curada para a honra e glória do Senhor, querido. Hoje a pastora Ju está curada para a honra e glória do nosso Senhor. Voltamos já várias vezes, refizemos os exames, ela não tem nada. Deus é fiel, querido. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas vira para o irmão que está do teu lado e fala: você serve um Deus que é fiel e verdadeiro. Aleluias! Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia, querido, em nome de Jesus, na carta a qual escreveu Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler o 7, o 8, o 9 e o 10. Aleluias. Glórias a Deus, querido. Deus é fiel. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Aleluias. Quem achou, diz amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, que começa agora em abril, né, pastor? Força total. Eu queria desde já agradecer ao pastor Francisco, né, pelo convite, pela oportunidade de estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu, amém? Quem vai morar no céu aqui? Aleluias. Glória a Deus. Diz assim, querido, a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluias. Glória a Deus. Querido, se eu fosse colocar uma epígrafe para essa mensagem, seria 5 chaves. Preste atenção. Seria 5 chaves para vencer o diabo. 5 chaves para vencer o diabo. Eu queria que você anotasse aí na tábua do teu coração essas 5 chaves para você ser um vencedor, para você vencer tudo aquilo que talvez tenha vindo de encontro com a tua vida e que talvez você tenha falado: Senhor, por que isso? Quero falar de 5 chaves que eu, lendo neste versículo, nós encontramos, querido. Primeira palavra que eu quero que você anote aí é a palavra sujeito. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Querido, quando nós vamos estudar essa palavra sujeitai-vos, quando nós vamos entrar nela, entender o que que essa palavra, o que está querendo dizer aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, essa palavra tem o sentido de submeter-se ao controle de alguém. Essa palavra, querido, tem o sentido de render-se ao conselho de alguém. Essa palavra quer dizer que eu vou colocar a minha vida sobre a autoridade de Deus. Significa submissão, eu me submeter à minha vida, a todas as áreas da minha vida, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para mim. E muitas das vezes, querido, quando nós vamos falar de submissão, de submeter, talvez quando nós olhamos, passamos e lemos, falamos: ah, é algo fácil. Mas muitas das vezes, querido, não é algo fácil sobre as nossas vidas. A submissão Muitas das vezes não é fácil, às vezes quando o pastor fala, olha, vai lá, faz algo, às vezes, ai, pastor mandou eu de novo fazer isso. Faça, querido, seja submisso. Aqui está falando de submissão a Deus, eu sujeitar todas as áreas da minha vida, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer para mim. E é fácil isso? Porque talvez tem áreas da nossa vida que é uma maravilha deixar Deus tomar conta, deixar Deus guiar, deixar Deus tomar conta, mas tem áreas que às vezes nós falamos assim, ó, aqui é eu que vou tomar as decisões, não, aqui, Senhor dá licença, Senhor descansa um pouquinho, que aqui é eu que vou. Submeter, sujeitar-vos a Deus, significa eu submeter a minha vida, todas as áreas da minha vida, a minha vida sentimental, minha vida espiritual, minha vida financeira, todas as áreas da minha vida à vontade de Deus. Domingo nós estávamos fazendo o culto azul e rosa lá na igreja, os jovens fizeram uma peça, e uma peça que chamou minha atenção, foi surpresa, eu não sabia da peça, e a peça era uma jovem que, essa jovem ela vinha com um banco, o banco das decisões, e ela convidava Jesus para sentar no banco das decisões da vida dela. Ela falava, Jesus, senta aqui, que é o Senhor que a partir de agora eu entreguei minha vida para o Senhor, é o Senhor que vai sentar nesse banco, e as decisões da minha vida é o Senhor que vai tomar a partir de hoje. A partir de hoje é o Senhor que toma as decisões da minha vida. E aí começa a ficar legal, porque chega um jovem, e aí começa a conversar com ela, faz um convite não muito legal, e aí Jesus sentado no banco diz, não. Ela empurra Jesus, senta no banco, olha eu vou, pode contar comigo. E se passa o tempo, aí Jesus senta de novo no banco, e aí chega outro jovem, faz outro convite do mundo, e ela tira Jesus. Aí Jesus vai indagar ela e dizer, peraí, você quer ou não quer que eu sente no banco e tome as decisões da tua vida? Você quer sujeitar a tua vida a que eu tome as tuas decisões ou não? Ela disse, ai Jesus é tão difícil. Mas agora é o Senhor que vai sentar. Quando chega o terceiro convite, ela esquece que Jesus tem que tomar as decisões na vida dela, empurra ele para fora do banco. E o final da peça é que Jesus diz, você não quer submeter a tua vida ao meu controle. Muitas das vezes, querido, nós queremos, muitas das vezes nós quebramos a cara, às vezes nós tomamos decisões erradas, sabe por quê? Porque às vezes nós esquecemos que quem tem que tomar conta da nossa vida é Deus. Às vezes nós esquecemos que é Ele que tem, todas as vezes que nós somos tomar alguma decisão na vida, nós temos que entender que a nossa vida é dEle, foi Ele que pagou o preço lá na cruz do Calvário, por isso que muitas das vezes nós temos que submeter as nossas decisões a Ele, dizer, Senhor, se eu ir naquele lugar, vai ser bênção para a minha vida, se eu tomar essa decisão, Senhor, o Senhor vai estar comigo, é correto essa decisão, e muitas das vezes nós tomamos as nossas decisões. E quantas vezes nós queremos falar, oh Deus, mas por que está acontecendo isso na minha vida, por quê? E aí o Senhor fala, porque você tomou uma decisão errada, você não submeteu a tua vida total ao meu controle. Mas eu creio que nessa noite aqui tem pessoas que vão submeter todas as áreas da sua vida ao controle de Deus. Se tem, dá um glória a Deus aí, querido, para mim saber que você está comigo, aleluias. A segunda palavra, querido, que eu encontro aqui, em Tiago capítulo 4, é, chegai-vos a Deus. Qual o significado, qual o sentido dessa palavra, querido? Eu fui estudar essa palavra, e essa palavra tem o sentido de aproximar-se, de juntar-se, algo que se junta. Sabe o que está querendo dizer, chegai-vos a Deus? É quando eu me achego verdadeiramente, eu entrego a minha vida. Sem dúvidas de que Ele tem sempre o melhor para mim. Quantas pessoas hoje têm entregado a vida? Têm se achegado, mas se achega pela metade. Quantas pessoas achando, Deus só quer o meu coração. Não, querido, Deus quer você por inteiro. Deus quer você de corpo, alma e espírito. Ele quer você por inteiro. Deus, Ele quer você. Por isso que Ele fala, chegai-vos, é quando você se achega, é quando você entrega os teus caminhos a Ele, você diz, Senhor, toma conta, a partir de agora é o Senhor que vai dirigir a minha vida. A partir de agora, Espírito Santo, faça morada aqui dentro do meu coração, porque é aqui que o Senhor tem que morar, é aqui dentro. Achegai-vos a Deus é quando eu me achego. É quando nós achegamos a Ele verdadeiramente. Quem tem se achegado a Deus aí? Dá um glória a Deus aí. Hoje é noite de você se achegar a Ele, querido. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está a tua vida, a tua história. Eu costumo dizer lá na igreja, quando nós damos um passo em direção a Ele, Ele dá 10 à nossa direção. Basta nós darmos um passo em direção a Ele, querido, Ele dá 10 à nossa direção. Sabe por quê, querido? Porque Ele morreu lá na cruz do Calvário, querido, para nos salvar. Jesus, Ele morreu para nos salvar, querido, por isso que Ele faz esse convite a chegar-vos. Ele quer que nós nos achegamos verdadeiramente a Ele, querido. Nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis, dias. Algumas passagens da Bíblia se cumprindo a cada dia. E muitas pessoas hoje brincando, querido. Quantas pessoas hoje levando uma vida de qualquer jeito. Ah, Deus só quer meu coração e... Não, querido, você chega a Ele verdadeiramente, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele te libertar, deixa Ele te curar, deixa Ele te transformar verdadeiramente. Amém, querido? Aleluias. Vamos seguir aqui, querido. Aleluias. E diz assim, limpai as mãos. Seguindo o versículo aqui diz, limpai as mãos, é a terceira chave. Aqui, querido, está dizendo, tem o sentido de se tornar limpo, assim como o leproso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no céu, vai entrar pessoas com a roupa manchada? Lá no céu, vai entrar pessoas com a roupa manchada? Não vai. Nós temos que, querido, purificar nossa vida todos os dias no altar de Deus. Todos os dias, querido, nós temos que chegar diante de Deus e falar, Senhor, limpa, me purifica de todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz até inconscientemente. Aquilo que eu pequei, aquilo que eu fiz, Senhor, até inconscientemente, Pai, me purifica, me limpa, Pai. Eu quero ser limpo, eu quero ser curado. Cura a minha vida, me transforma, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Todos os dias, querido. Pela manhã, quando eu dobro os meus joelhos, eu digo, Senhor, me purifica, me limpa, Pai. Se eu pequei até inconscientemente, Pai, me perdoa, me limpa, Pai. Porque se hoje for o dia que o Senhor me chamar, eu quero chegar com a minha veste branquinha diante do Senhor. Se hoje for o dia que o Senhor me chamar, Pai, eu quero chegar com a minha veste branca. Por isso, querido, diz, limpai as mãos, tem o sentido de limpeza, de purificação, assim como o leproso é purificado. Tem o sentido de cura, de limpeza, querido. Nos dias de hoje, que nós estamos, quantas pessoas doentes, doentes espiritualmente. Quantas pessoas hoje que passam por problemas psicológicos, que vão ficando doentes da alma, precisando de limpeza, de cura. E é só Jesus, querido, para limpar, para purificar. E Ele está aqui nessa noite. Você crê que Ele pode purificar a tua vida, que Ele pode te abençoar? Aleluias! A quarta coisa, querido, diz assim, senti as vossas misérias e lamentei e chorei. Querido, aqui tem o sentido, quando eu fui estudar essa palavra, tem o sentido de aquebrando. Lamento. Esses dias eu estava no culto e eu falei, nossa, hoje eu vou sentar aqui atrás, hoje eu quero ver. E às vezes eu sento no primeiro banco da igreja e eu fecho os olhos. Porque uma coisa que a gente tem que entender, quando nós entramos na igreja, nós não entramos para olhar a roupa do irmão, como o irmão está vestido, a gente entra para adorar a Deus. E eu tenho o costume de fechar os meus olhos, sentar no primeiro banco e adorar. Eu prestar o meu culto, de adoração a Deus, para que Ele receba. Esses dias eu falei, hoje eu vou sentar lá atrás, eu quero ver, eu quero ficar de olho, eu quero ver como é que é o andamento. E uma das coisas que eu falei, Deus, tá, parece que o negócio está gelado aqui, parece que... E não era eu que ia ministrar, era outro, eu fiquei o tempo todo ali vendo. O irmão trouxe uma palavra de aquebrantamento. Algumas pessoas chorando, mas a maioria delas toda fria. Eu falei, Deus, sabe o que está faltando nos dias de hoje, na nossa geração, nas nossas igrejas? Aquebrantamento de coração. Parece que as pessoas não se aquebrantam mais, parece que as pessoas entram num culto e às vezes se aquebrantar, de adorar a Deus, de entregar algo para Deus, de falar, Senhor, me quebra, quebranta o meu coração, quebranta a minha vida, parece que as pessoas ficam ali olhando. Eu disse, Senhor, traz um avivamento, e Deus tem trazido dias de avivamento lá em Cosmorama, graças a Deus. Mas a gente sabe que os dias de hoje são dias difíceis, parece que as pessoas não se aquebrantam mais na presença dEle. Aqui está dizendo de aquebrantamento, pessoas que se aquebrantam. Pessoas que se aquebrantam, aquebrantamento de coração, querido. Aquebrantamento, se aquebrantar, dizer, Senhor, aquebranta a minha vida, Pai, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Pai, transforma a minha vida, quebranta o meu coração. Me perdoa, Pai. Estamos vivendo dias que parece que as pessoas não perdoam mais. Quantos lares o perdão já não existe mais? Quantos lugares parece que as pessoas não se aquebrantam mais, não choram mais na presença de Deus? É disso que Deus quer trazer quebrantamento para o nosso coração, quer trazer perdão, quer trazer avivamento, querido. Você crê que Deus tem um tempo de avivamento para a tua vida? Um tempo de aquebrantamento no teu coração, para a tua história? Quem crê que Deus quer aquebrantar a tua vida, querido? Dá um glória a Deus aí. Aleluias. Falei, Senhor, as pessoas têm que entrar nesse no culto e têm que chorar, têm que ter quebrantamento. Deus está trazendo um tempo de aquebrantamento, querido. Pessoas que não choravam, agora estão chorando na presença do Senhor. Pessoas que não falavam em línguas, estão falando línguas estranhas na presença do Senhor. Quantas pessoas que não sentiam mais a presença do Espírito Santo, estão sentindo porque Deus está trazendo um tempo de aquebrantamento. Tempo de salvação. Tempo de mudar histórias, de mudar vidas. E tem que ter o aquebrantamento, querido. Aquebrantamento de coração. A quinta coisa, querido, para nós terminarmos. Diz assim. Glória a Deus, diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos. Queridos, eu fui estudar essa palavra, sabe o que ela significa? Significa eu ter uma opinião modesta de mim. Significa o que diz em Filipenses, eu colocar o meu irmão acima de mim. Eu colocar o meu irmão, meu próximo, num patamar a mais que eu, dizer, não, você é melhor que eu. Porque muitas das vezes, querido, a gente vai criando cascas, e às vezes a gente acha que nós somos melhores que os outros. Ah, eu sou melhor que você, eu sou melhor que o outro. E essa palavra aqui está dizendo que nós temos que, tem o sentido de eu ter uma opinião modesta de mim mesmo. De você ter uma opinião modesta de você mesmo. Porque quantas vezes, querido, a gente se acha melhor ou superior que os outros. Ah, eu sou melhor que o meu irmão. Ah, eu visto melhor que o meu irmão. Meu emprego, meu trabalho é melhor que o do meu irmão. Eu sou melhor do que ele. E essa palavra diz para nós termos uma opinião modesta de nós mesmo. E a Bíblia diz em Filipenses 2:3. Nós temos que colocar o nosso próximo como superior a nós mesmos. Quantas vezes nós deixamos, às vezes, a soberba, a arrogância subir, às vezes a gente se acha melhor do que os outros. Quantas vezes, querido? Esses tempos atrás eu estava lá na empresa e eu acabei sendo grosso com um rapaz lá, e a gente que tem o Espírito Santo ele fala na hora dentro da gente. Eu sou encarregado lá, e aí eu acabei, na hora estava meio nervoso, falei, nossa. E aí o Espírito Santo falou, Você pisou na bola. Você não é melhor do que ele. Você não é superior a ele. E aquele dia eu falei, meu Deus. Fiquei na porta, esperei o rapaz sair, chamei ele, falei, querido, me perdoa. Me perdoa que eu errei com você. Eu achei que eu era melhor que você, eu não sou melhor que você não. Você errou, mas eu não devia falar com você daquele jeito, não devia tratar você daquele jeito, me perdoa. Você é melhor do que eu. E ele me perdoou, ele falou, não, fica tranquilo, eu te perdoo. Eu disse, você é melhor do que eu, você é superior a mim. Porque muitas das vezes, querido, a gente deixa, às vezes, o cargo ou alguma coisa na nossa vida, achar que nós somos superiores a alguém, querido. Seja humilde, querido, porque a Bíblia diz que os humildes, Deus, ele exalta. Quer que Deus exalte a tua vida? Pratique humildade, querido, todos os dias. Você quer que Deus exalte a tua vida? Seja humilde aonde você entrar, querido. Você entrar em lugares que tem pessoas pequenas ou pessoas grandes, seja a mesma pessoa que você foi em um lugar que tem pessoas humildes ou pessoas de uma classe mais alta, seja você mesmo, seja humilde, porque a Bíblia diz que os humildes Deus exalta, mas o soberbo Deus abate. 5 chaves, querido, queria que você falasse comigo, 5 chaves. Primeira chave, sujeitar a minha vida ao controle de Deus. Segunda chave, eu me achegar verdadeiramente a Ele. Terceira chave, eu ter uma vida purificada. Quarta chave, ter uma vida de aquebrantamento. Quinta chave, ser humilde aonde eu entrar, aonde eu for, eu vou ser humilde, porque o meu Deus, meu Jesus, quando Ele passou aqui na terra, Ele nos provou todos os dias a humildade. Jesus, Ele era humilde, querido. Jesus, Ele era o mesmo, aonde Ele quer que Ele ia, se Ele estava na casa de pessoas uma classe maior ou do pobre, Jesus, Ele era o mesmo, Ele era a mesma pessoa, Ele era humilde em todos os lugares. Queria que você se colocasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a tua vida, está a tua história. Contei um pouquinho da minha história para você, daquilo que Deus realizou na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. Só que tudo isso aconteceu, querido, sabe por quê? Porque eu entendi que eu tinha que colocar a minha vida à submissão de Deus, toda a minha vida ao controle de Deus. E não é fácil nós colocarmos a nossa vida ao controle de Deus. Não foi fácil para José passar por tudo que ele passou para chegar a ser governador do Egito. Quando você submete a tua vida ao controle de Deus, muitas das vezes não vai ser fácil não. Porque muitas vezes a gente acha que é fácil. Eu entregar a minha vida e submeter toda a minha vida ao controle dEle, muitas das vezes não vai ser fácil. Talvez você vai ter dias difíceis, assim como eu tive, mas sabe de uma coisa, querido? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque Ele nos ama e nós somos mais do que vencedores nele. Por mais que você, se você submeter a tua vida ao controle dele, você possa passar dias difíceis, querido, Ele vai estar junto com você em todos os momentos. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel da boca dos leões. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha, mas Ele livrou eles na fornalha. Talvez você entrou aqui nessa noite se perguntando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ei, querido, saiba que Ele está contigo nessa tua peleja, nessa tua luta. Ele está junto com você, Ele está passando junto com você. E nele você vai ser mais do que vencedor, se você crê. Não, glória a Deus, aplaude Ele aí em nome de Jesus. Passou, mas eu estou passando por momentos difíceis. Ele me trouxe aqui para dizer que Ele está junto com você nessa peleja, querido. Ele não te abandonou em nenhum segundo. Talvez você pergunte, será que Ele está comigo, pastor? Ele está com você, querido. Ele está vendo as tuas lágrimas. Ele tem contemplado tudo o que você tem passado. E Ele manda dizer que Ele está junto com você. E que você vai passar e você vai ser vencedor. E você vai contar o teu testemunho aqui, querido, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí, você que precisa de uma cura. Você que precisa de uma cura da paz do Senhor, pastor, pode pedir para vir aqui à frente? Pode? Você que precisa de uma cura, pastor, eu preciso de uma cura. Vem aqui à frente, querido, em nome de Jesus. Você que precisa de uma cura, pastor, eu preciso de uma cura. Deus precisa me curar. Você que precisa de uma cura da parte do Senhor, vem aqui na frente. Aleluias. Deus vai curar, querido, a tua vida. Você que precisa de uma cura da parte do Senhor. Fica com vergonha não, querido. Deus quer curar você. Deus, Ele quer mudar a tua história, querido. Você que precisa de uma cura. Coloca a mão no teu coração aí. Precisa de uma cura agora. Queridos, eu vou estar fazendo uma oração. Mas não é a minha oração que vai curar você, é a tua fé. Eu queria que você agora usasse a tua fé, porque a fé ela tem que estar em ação, você tem que usar ela. Eu queria que você colocasse agora a tua fé em ação. Eu não sei em qual área você precisa ser curado, mas você sabe. Você vai agora junto comigo, quando eu estiver orando, você vai imaginar essa doença, aquilo que tem te afligido caindo por terra na tua vida. Você vai levar o teu pensamento, você vai imaginar você curado. Você vai imaginar Deus tirando com as mãos tudo aquilo que tem afligido a tua vida. E você vai sair daqui dessa noite curado em nome de Jesus. Você crê nisso? Usa a tua fé. Porque é a tua fé que vai te curar. Fecha os seus olhos com a mão no teu coração aí, querido. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, o teu Filho amado, Pai. Pai, nós queremos ministrar agora sobre essas vidas, Pai, que estão com as mãos no coração. Pai, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem com cura agora, Pai. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, nós ministramos a tua cura, o teu milagre sobre essas vidas, Pai. Pai, de acordo com a fé de cada um, Pai, vem com milagre, vem com cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos cura, nós profetizamos milagre sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos, Pai. Pai, que pessoas possam vir testemunhar, Pai, que saíram daqui dessa noite curadas pelo poder da Tua Palavra, Pai. Que pessoas possam ser curadas agora, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Creia. Creia, porque a nossa fé, ela move montanhas. Creia que Deus está curando a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém?